Bem-vindo ao serviço Telereunião.
Zero um setinho.
Digite a sua senha com 4.
Pega pra mim aquela caneta azul, fazendo favor.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, pessoal. Áurea.
Letícia.
Natiele.
Bebita acredita.
Volta Felipe e Rafa.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Rafa.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, bom dia, Felipe.
Pessoal, já entrou todo mundo. Bom dia de novo para vocês. Bom dia, Rio.
Bom dia.
Essa conversa semanal, tá? A gente não fez ontem, porque Cordeiro foi feriado. Aí eu quis fazer sem a Ari também, então a gente deixou para hoje. É, queria que a gente tivesse aquela conversa, pra gente pegar em algum... Sei lá, pra gente se ajudar aqui, assim, às vezes alguns professores fazem, como está acontecendo, como está sendo a produção do escritório. Vou falar um pouco do que eu estou vendo no cenário hoje, eu queria que a gente falasse um pouco também de como está vendo. Veja, hoje não tem um convênio que está estourado, que está levando todo mundo para bater o dia. Eu acho que é o mix de tudo aí, é o aproveitamento de um contrato de refém atraso, alavanca aí, mas que ele é feito na unha de uma maneira que demora um pouco mais. Eu acho que muita atividade comercial em cima de um convênio que aumenta a margem, acho que faz diferença. Acho que quando a gente descobre um convênio, tem que ter muita atividade comercial, porque o ticket acaba sendo mais baixo. Acho que aproveitar a oportunidade aí do unificado da vida, igual o Mira 3 faz. A questão do refinanciamento em cima do mesmo prazo, com a mesma taxa, eu acho que também faz diferença a gente consegue alavancar um valor melhor aí de liberado do cliente. FGTS com as oportunidades, aí eu mandei até no grupo, aí não sei se alguém já conseguiu ver, é, do gerente de São Paulo, sou o gerente de FGTS, mas assim, chega a ser um terço da produção da Fran, por exemplo. Então, assim, sai mais do que o que a gente está produzindo, talvez a gente está produzindo muita energia, talvez a gente não está achando as listas corretas, talvez a gente não está um pouquinho mais de tempo, a gente tem que colocar muito. Depois eu vou mandar para vocês também o INSS. Eu também sou mais baixo do INSS. Então, assim, o pessoal ainda vende INSS, ainda vende LOAS e a gente parou. Então, assim, tá faltando fazer um mix em casa aí, um mix mais completo, tá? Então, acho que hoje não tem um foco, igual a gente já teve outras vezes, mas a gente tem que colocar muito para quê? Alguém discorda? Alguém tem alguma coisa para completar? Alguém acha que tem mais alguma coisa diferente para falar?
Olha, Felipe, não tem jeito, é isso daí mesmo. Inclusive, hoje eu montei uma lista de INSS para a gente tentar INSS. Nós estamos trabalhando com disparo em massa para algumas prefeituras, trabalhando na unha, governo SBPSM e outras prefeituras, trabalhando recém atraso na unha. E as negociações estão bem devagar, então tem que ficar diversificando. Disparo de FGTS, oferta de consórcio, oferta de casa, mas tá, como que eu vou te dizer, as negociações estão bem lentas.
O caso de consórcio é um pouco mais lento, né? É, acho que a gente falou um detalhe aí que eu não tinha falado, que é o governo, né? Que ainda faz também. Mas realmente, eu acho que o Zicasa e o consórcio, ele é um pouco mais lento.
Sim.
É, Felipe, eu pego o gancho da Jô também, né? Que a gente está fazendo o refim atrás na unha. Né? Tivemos dois casos onde, infelizmente, não deu certo, mas a gente vai continuar tentando, né? Não colocando energia total, porque não está saindo aqui do Tele. É, continuamos com o governo. Pode falar.
Sobre o não deu certo. Gente, cuidado com o promotor, que às vezes ele se apega a um valor de um refém atraso, mesmo sabendo que não vai dar. Por exemplo, a gente sabe que não aprova a taxa se não tiver duas parcelas em atraso no consignado. Aí o promotor pega um caso que tem um repasse de parcela que está atrasado por causa de repasse, está aparecendo um lá. Ah, eu tenho um contrato de 200 mil, mas não prova taxa, tipo, tacando para você a responsabilidade, sendo que é ciente. Que
não, sim. Aqui o pessoal já sabe, viu, Felipe? Já sabe exatamente o que aprova ou não. Porque todos, eu já pode deixo... Gente, fala comigo, porque não adianta você ficar subindo taxa que não vai aprovar. Então, o pessoal tem conhecimento.
Com um contrato grande, achando que vai dar certo, e aí mostrando
e não vai.
Que
é
uma
produção
e não tem.
É,
não, sim, Felipe. É aqui também, ela sabe como que aprova a taxa. A gente já sabe que tem que estar com as duas parcelas e tem que ser consignado. Então, por isso que eu falo, não adianta ficar com aquele contrato, tem que ter outro, porque aquele não deu certo, tem que ter outro contrato. E a gente vai continuar no governo.
Leo, tem uma dica para te passar, que eu descobri não.
Pode falar.
Aconteceu aqui comigo. O meu cliente tinha uma parcela só em atraso e estava passando no 31/90, tá? Aí eu fui entender mais esse cliente, entrei em contato com ele e tudo mais, e eu vi que ele era servidor de um outro convênio, e nesse outro tinha duas atrasadas. Aí o que que aconteceu? A gente conseguiu fazer um contrato de 100 mil no outro convênio. Então, o que que acontece? Às vezes o promotor aqui, antes de ligar para o cliente, ele tenta fazer. Aí não consegue, vai para o outro. Mas nessa, a Ângela entrou em contato com o cliente e viu que ele tinha em outro convênio e conseguiu fazer o contrato.
Boa, Felipe. É que essa daí não, realmente não tem. É interessante.
Legal.
Mas nesse caso a gente consegue ver até nos cobros, né? Porque vai trazer tudo.
Sim.
Ah, mas tem alguns, que não, alguns contratos que não aparecem nos cobros, né?
Não aparece.
Ele tá muito, muito ruim os cobros agora. Então,
nossa, não tem.
Perdeu um pouco aquele padrão, né?
Tá péssimo, né?
Sim.
Ele tá péssimo, na verdade. É. Aí ainda ajuda a gente.
Sim, é o que tem. Tem que usar.
É o que tem pra hoje.
Eu pedi pro João uma lista de parcelas em atraso, ele tá me enrolando já faz tempo. Isso que agora.
Ah, o João
tá
me enrola.
Já faz tempo,
dia,
né, Felipe?
Ah, o filtro que ele manda que também vem tudo errado.
Eu pedi pra ele duas listas, mas não tinha nem o atraso.
É,
então, a lista que ele mandou pra mim também não tem atraso. Não passa. Eu dei pra ler fazendo, não passou nenhum.
Acabou aproveitando, porque aí tem um outro, tem uma marginha, se acertou novo, mas não tinha nada atrasado, nada.
Viu, mas sabe o que eu reparei?
Sim.
Ele manda lá, parcelas em atraso, 3, 4. Aí eu como eu peguei a lista e comecei a olhar. O 3 e 4 era parcela paga. Eu falei ainda pra ele, falei, João, será que esse filtro não foi feito errado? Pegou parcelas pagas e tá na coluna errada ali, ele falou que ele ia verificar. Todos
Ô, Felipe, também acho, tá? Eu também tenho certeza que a coluna que ele me mandou tava errada. Não batia. Tá. Todos que eu peguei não batia, também acho.
Sim.
É, pra a gente não serviu pra matraso também.
Olha, a lista que ele mandou pra você, o que eu mandei?
Sabe aquelas listas que eu pedi enquanto você tava aqui aquele dia? Aquelas listas diferentes?
Sim.
Não chegou nenhuma.
Essa nem chega.
Chegou nada. Sabe com quem eu falo? Com a Luana, gente. De verdade, se eu peço pra Luana, até a tarde chega. Mas com o João, eu e ele temos uma relação de amor e ódio, eu acho.
Eu gosto dela também. Eu peço de manhã até meio-dia ela me entrega.
Normalmente ela manda, só que ontem eu pedi também pra ela e pedi pro João e não veio nada. Vem FGTS.
100% Luana.
Tá, os dois me atendem, mas às vezes o João demora um pouquinho mais.
E ele manda muita lista, tipo, já, sei lá, já batida.
Mas ela também, ela manda pra gente lista que já foi passada. Ela manda, quando ela manda rápido, porque é uma lista que já foi passada.
É, eu nem repasso. Quando ela manda rápido, eu nem repasso.
É,
mas ela
às vezes eu penso, em 10 minutos ela mandou a lista. É uma lista que já foi passada para outro escritório. Então a gente
ou
tem
até
para
mim mesmo. Já cheguei a abrir a lista e está o mesmo nome.
Ô, gente. Ó, uma dica que eu dou, que foi o próprio João que falou comigo, eu não tenho, assim, quem me atende é o João. É bem difícil falar com a Luana, bem difícil mesmo. Uma dica que ele me deu, eu achei super válida. Para mim, começou a sair muito contato dessa forma. Eu entrar no portal da transparência, eu baixar a lista que eu quero e eu mando para ele. E ele cruza com o robô. E ele me manda essa lista.
Eu faço isso.
Ele manda a lista no dia. Para mim, ele me manda sempre. Ele sempre me responde no dia. Ele manda a lista no dia. A Luana também. É, mas eu sempre procuro o João mesmo, sempre me atendo. Então, assim, eu acho que isso dá muita diferença no resultado. Porque as listas, geralmente, que eles têm na base, todo mundo já zoou, já trabalhou. Não que não saia contrato, sai. Mas é diferente quando a gente faz esse risco. Até no CNPJ eu faço. Eu pego qualquer CNPJ que eu quero, a não ser quando não tem, né? Aí ele já fala, ah, tipo, não tem, esses, não consigo. Mas aí eles me mandam. E demoram um dia, geralmente CNPJ ou até dois. Mas eles mandam sim. Refim atraso pra mim também. Ele mandou uma lista de refim atraso. E eu tô trabalhando nela. E saiu o contrato, não saiu da velocidade, que eu acho que todo mundo estava esperando, né? O refim atraso. Mas tá saindo uma coisa ou outra. E eu também não tô contando muito com a produção do refim atraso. Meu foco é contrato novo, refim mesmo, outros produtos. E o refim atraso, pra mim, tá tendo fluxo.
Ah, mas qual foi o filtro que você pediu pra ele no refim atraso, no Rafa?
Parcela em atraso. Na verdade, eu pedi todas as listas que ele tinha. Ele me mandou mais de 15 listas de refim atraso. Todas. Eu pedi todas as listas. Ele mandou todas as listas que tinha na base.
Mas como você falou pra ele, me manda todas isso?
É. E é assim que eu falo com ele. Aí eu falei, João, preciso de lista de refim atraso. Aí eu falei, me manda tudo que você tiver de refim atraso. Ainda ele falou, Rafa, mas essa aqui eu já mandei, tipo, pro escritório lá, não sei da onde. Eu falei, não, não tem problema. Me manda todas as listas. E aí eu vou filtrando. Tem vez que sai contrato, tem vez que não sai mesmo. Tem vez que, de fato, a lista não é tão boa, que já não tá mais em atraso. Mas aí eu vou trocando a lista. Eu mandei uma lista para, tipo, os promotores que estão atuando. E aí eles vão vendo o que tá melhor, o que tá fluindo.
É, aqui a minha produção é tipo 70% é refém atraso. Eu faço muito isso mesmo, coloquei como foco. Só que o que eu faço? Eu trabalho muito a carteira. Então eu discrimino convênios com os promotores, tipo assim, linha de produção. Falo pra eles, ó, vai procurando, achou parcela em atraso, me chama pra gente fazer junto. Aí beleza. Aí tem um convênio lá que já saiu 3, 4, 5 propostas. Eu coloco todo mundo no mesmo convênio e trabalho o resto do dia todo mundo mesmo. Assim todo mundo conseguiu fechar. Só que tá um pouco mais devagar do que os últimos meses, né?
É, aqui não. Eu não tô com... Assim, eu vou dizer que não é foco. Mas tá sendo diferente. O meu foco tá sendo mesmo, igual eu falei, produção novo. Em outros bancos, teve muito convênio, Então, eu não tô dando um foco 100% aí com os promotores. Tem promotor específico mesmo que tá atuando no refém atraso. E também não é toda hora. Porque eu... Não é uma produção para mim que eu estou contando 100%, porque já aconteceu isso comigo, então é igual falei. Eu vou focar no que vai dar resultado e eu sei que vai dar certo. Sei que a produção de refém atraso é top, é boa, mas não é toda hora que aprova a taxa. O cliente que tinha parceria em atraso hoje já não passa mais amanhã. Então eu tive muita produção mês passado que aconteceu isso. Então esse mês eu fiz diferente e para mim está dando certo.
Olha, vou falar um pouquinho aqui do escritório de Cordeiro, o que acontece. Eu acho que assim, nós nunca tivemos um mix tão grande de produtos, né? Tanto dentro do consignado, quanto fora, eu acho que assim, que isso acaba deixando a gente até maluca, né? Sim, FGTS, dentro do consignado é N possibilidades, né? Enfim, o que acontece? Cordeiro sempre teve um foco muito grande em FGTS. Porém, com o tempo, como foi falado, e eu peguei muito isso em reunião, a gente trabalha sempre a mesma coisa, então estava ficando muito escasso. Só que assim, ó, trabalhar bruto e FGTS são duas coisas bem complicadas. Nós temos o costume de pagar contrato todos os dias. Então, ficar um dia procurando bruto o dia inteiro, chegar tarde, não der certo, gente, isso acaba com os promotores também, entendeu? Então, assim, a gente... Passei essa semana tentando no bruto, mas eu concordo com a Rafa aí, não em termos de produção, eu acho que assim, que a gente tem que entender muito do produto, talvez esse mês ainda continue aí para eu até entender e passar para elas e aí ser mais assertivo, mas assim, o contrato novo, o FGTS para nós, o governo para nós, assim, é muito válido também. Então, assim, a gente está conseguindo se manter aí em cima disso. E o bruto seria algo a mais, mas não que eu estou colocando foco como o Felipe está. Lógico que se quando a gente acerta, é um contrato de 200 e 300 mil, fazia toda a diferença. Mas até eu achar isso daí, tem hora que eu vejo assim, meu Deus do céu, eu perco não, né? Eu fico 3 dias tentando, promotor 3 dias zerado, ele vai ficando nervoso, ele vai ficando desestabilizado, eu também... Então, assim, é uma coisa que precisa ter psicológico para trabalhar. Bom, eu penso, eu acho.
Concordo. Não, você tem razão, Ari, é bem assim mesmo. A frustração do refém atraso, ela acontece.
Ela é do céu ao inferno, né?
Tive sorte.
Você consegue, quando você consegue, é uma, mas quando você não consegue...
Ô, Felipe, mas é o que você falou, você sempre trabalhou unificado, enfim. Aí você vai, como você disse, você vai na sua carteira, enfim. Agora, pra gente, quando trabalhou novo, é mais difícil de você achar que você tem que pegar essas listas massacradas aí que a gente vê. Só com mais empresa, só com não sei o quê, né?
Gente,
mas
loucura,
é um excelente produto para alavancar a produção, sim.
Sim, com certeza. Mas olha,
a Natiele agora participando aí, ela sabe. Nossa, quantas propostas a gente tem que... ver que está presa, tem que entrar em contato com o cliente. Aí, tipo, nossa, acontece muito. O cliente
liga,
cancela...
Aí não tem nada, né?
Aí não tem margem, aí a margem não dá. Não, é foda.
Quando é convênio ainda que você pode consultar, vamos supor que você tem login para consultar margem, primeira coisa que eu faço aqui, a minha fala, Jô, esse aqui tá preso, acho que eu vou ligar. Falo, tá, você pede, deixa eu consultar. Aí você já vai lá, já vê que o cara tá, tipo, paga R$1.000 de parcela e tá R$1.000 negativo. Então, quer dizer, não perde tempo. Mas quando é convênio que não tem como você ver, perde-se um tempo. Porque você vai ligar pro cliente, pedir pra ele cancelar depois, aquele balde de água fria.
Não, para você e para o cliente, né?
Não, sem contar que agora com essa história de F12, tem margem em cima de margem, feita em cima de negócio, a hora que cancela não tem margem nenhuma, você já não consegue ter visão mais do que está acontecendo no CSG, entendeu? Então, assim, em muitos casos é...
É verdade.
Mas é com muito trabalho, senão não acha nada mesmo, nem novo a gente não acha.
Com certeza, está sendo o que a Ju falou, gente. A negociação, ela está lenta, eu não sei explicar, a gente tem muita negociação. Eu até
a
pego para poder ajudar.
Os clientes são muito assediados, né? Aí eles ficam, não, porque o outro falou isso. Nossa vida, é o dia inteiro.
É o dia inteiro, sabe? Assim, ela se apega. Não adianta a gente falar assim, ai, deixa esse cliente aí, vai buscar mais. Mas elas pensam assim, mas é 50 mil, Ariane, mas é 70 mil, Ariane, sabe? Então elas ficam ansiosas, nervosas com aquela negociação. É assim, estão bem lentas as negociações. Tem muita, mas estão bem, assim...
Bom dia.
É.
Mas o refém atraso é assim mesmo, né? E aí é que nem a...
Não, mas não só no refém atraso.
Não só no refém atraso. Eu acho que no geral, a negociação, não sei, vocês sentem assim? Eu
sim,
estou vivendo isso.
Mas, ó, o cliente não está decidindo, né? Ele está postergando. Ele negocia e posterga. Ele negocia, ah, eu vou pensar, ah, eu vou ver como sei o quê. Mesmo que você faça uma taxa menor, no refém, né, jogando a mesma taxa, ele não está decidindo.
Gente, tem coisa que tem coisa que você fala, não é possível que ele não vai aceitar. Eu estou diminuindo parcela, eu estou mantendo taxa, estou liberando. Você fala, não é possível que eu não vai aceitar. Eu não sei se é reflexo dessas, que está tudo indeciso, sabe? Eu não sei o que, que é, que está todo mundo inseguro, sabe? Não, é isso que eu sinto dos clientes.
Mas é isso mesmo, tá assim, tá bem estranho, né?
Tá, negociação, não sei se é só eu, só queria até, eu falei assim, na próxima reunião eu vou colocar isso, porque eu não sei se é só eu, mas tô vivendo isso.
Não é só você, aqui também, eu tô com meus operadores, eles têm negociações grandes, tem uma operadora que faz mais de um mês que ela tá com o cliente, e ele vai fazer, sabe o que ele vai fazer, mas o homem... Sabe, tá, esses dias ele até falou pra ela, ah, tem um operador que ligou R$2 a menos, o valor da parcela.
Olha,
mas
isso,
não é que era dois a menos, é porque fazia uma semana que ela tinha feito cálculo dela, sabe, umas coisas assim. Nossa, tá bem difícil as negociações, mas vai ter que sair, né?
Tem que sair. Não, se não for essa ou outra, né, não tem essa.
Não tem o que fazer.
Mas acho que assim, a gente não pode desistir de identificar a identidade em cada promotor dentro do nosso escritório. Porque eu vejo que alguns escritórios conseguem fazer um promotor novo vender mais do que em outros. Vamos supor, todo mundo aqui contrata duas pessoas hoje. Tem escritório que consegue fazer esse promotor vender mais rápido. Assim, será que é atividade comercial? Será que é a lista? Será que é aproximação?
Ou pode ser a pessoa também, né, Felipe?
Não, mas sempre, parece ser sempre.
Não sei,
mais
pode ser, então.
Alguns, eu falo assim... Será que a gente está impondo a atividade comercial correta que a gente precisa? Sabe, fazendo ele ligar mesmo, fazendo ele se estressar, fazendo ele surtar, já nos primeiros dias, para ele entender que vai ter que ser assim? Porque, ó, eu vi aqui, dentro da minha equipe, eu não fico passando convênio de um para o outro aqui que vocês estão atuando. Só do de fora mesmo. Mas eu vejo que alguns escritórios aqui conseguiram algumas prefeituras com aumento de margem. Só que aí parece que saiu um pouquinho e de repente já parou. Agora pega um escritório que parece que alavanca muito mais produção, salvo o mês dele. Então, assim, tá faltando acho que um pouquinho mais de buscar também.
Tem que ver o tamanho da prefeitura também, Fê. Porque, por exemplo, eu peguei algumas prefeituras pequenininhas.
Mas são bastante, então, mas são várias.
É, mas eu consegui tirar contratos. Mas são
prefeituras pequenas. Mas tem que dar uns 5 mil funcionários, não dá?
Então, mas não foi todos, por exemplo, foi uma agora, uma depois, entendeu? Não é que liberou tudo
mas
ao mesmo tempo.
Mas será que a gente está fazendo a varredura em todo mundo dessa prefeitura?
Ah, eu peço lista, Felipe. Aí o Luana falou assim, eu não tenho mais, entendeu? Agora peguei a pergunta da Rafa para fazer isso.
O que eu senti um pouco nessa questão, aumentou margem hoje. É eu tirar toda a estratégia que eu montei para ir para um novo produto, que é o novo Recim, nesse aumento de margem, para outros escritórios até maiores que já estão prospectando e eu não consegui, eu errar o pé, entendeu? Eu, às vezes, dou uma segurada mesmo. Eu posso colocar um ou dois promotores para fazer lá um WhatsApp Master para tentar alcançar uma Isabel, mas o medo meu é tirar a estratégia para montar outra e não dar certo, eu perder um, dois dias, entendeu?
Eu normalmente faço isso. Quando eu vejo que aumentou margem, eu paro e coloco todo mundo para ligar e para fazer para essa prefeitura que aumentou margem. Eu, Áurea. Semana passada eu fiz uma prefeitura, Itanhaém. Aumentou margem, aumentou R$10, R$20, não deu para liberar nada. Parei todo mundo, perdi um tempão aqui. Quando a gente foi ver, não dava para fazer nada. Tive que voltar à estratégia. Então,
eu até conversei com
vezes, depende da prefeitura, não é que, assim, não cacei. Ubatuba aumentou margem, mas é uma prefeitura pequena. Nós já trabalhamos e retrabalhamos. Já não está saindo igual, tipo, era antes, não sei.
Eu conversei com a Ari, semana passada, nessa questão de quando tiver aumento, assim, eu entrei e joguei no Google mesmo. Aumento das prefeituras do estado de São Paulo, ou da Bahia, sei lá, então, aí eu começo a fazer uma ação nessa prefeitura e perguntar para os clientes. Teve aumento realmente, assim como conta, lá no portal de transparência? Aí eles falam, não, teve, mas vai entrar esse aumento de margem para a gente em agosto, em setembro. Aí a gente já vai se programando para isso.
Eu acho que é mais
seguro. Ou até no RH, né? As minhas atilas ligam no RH e perguntam diretamente para eles, né? Quando que vai ser o aumento.
Ô Felipe, já pegando o seu gancho, eu fiz isso agora mês passado, eu até falei pro Felipe, né, pro Magro, eu fiz isso, joguei no Google, peguei todas as prefeituras e de fato tinha a prefeitura que estava atualizando e tinha a prefeitura que ainda não atualizou. E a gente já foi captando os clientes, já entrando em contato, aí coloquei o WhatsApp massa, enfim, coloquei indicador, Isabel, e é assim também que eu fiz.
Foi a estratégia que deu certo, né, Rafa?
Foi. E de verdade, o Felipe sabe, eu fiz isso, pedi todas as vezes que teve aumento aqui do estado de São Paulo, até em outros estados também teve prefeituras que tiveram aumento e que eu solicitei lista e de fato depois eu fui lá, começaram a pagar, ou seja, de fato, entrou a margem. Então assim, eu fechei o meu círculo, igual eu falei pro Felipe, eu fechei mesmo meu círculo, eu descobri e fui pra cima e aí é o que tá dando certo.
Tá dando certo, tá pagando 40 contratos no dia, gente.
Tem
muito promotor novo, tem promotor que nunca tinha feito prefeitura que você estava atuando. E o cara tem que ter um contrato por dia, promotor com uma semana de casa, fazendo 3, 4 contratos por dia.
Sim, e aí foi
que... Não é possível que seja só a prefeitura específica, gente. Eu acho que a gente tem que colocar mais energia nisso daí. O exemplo tá aqui dentro mesmo, desse grupo conversando aqui.
Não, eu fiz isso, coloquei o WhatsApp massa, gente. Todo promotor faz o WhatsApp massa, não faz para a mesma prefeitura, porque senão eles vão trabalhar, é igual a Áurea falou, ela vai parar a equipe inteira para fazer uma prefeitura de 1.000 colaboradores, gente, não dá, de verdade. Eu divido a equipe, eles fazem o WhatsApp massa, eu peço todo dia, eu falo com a Luana e com o João, aí eles fazem também outro tipo de disparo pela empresa, pelo menos de 4 ou 5 promotores. Isabel e lista, eles estão carregando a mercadoria. E a minha Isabel, pelo menos com 5 listas do mesmo convênio, porque aí são listas diferentes que eu peço. Eu peço lista passada pelo robô, do portal da transparência, todo tipo de lista eu estou pedindo.
Tem razão, tem que ter material. Tem que ter material para trabalhar.
Gente, é igual aquele print que eu mando para vocês. É, liberou a prefeitura de Paulínia, mudou o site averbador. Sabe, às vezes melhorou, porque Paulínia era difícil pagar, era chato. Então, Paulínia sempre teve um ticket alto. Quem é que observou o que eu mandei ontem? Quem é que olhou e falou, não, vou pedir lista, não, vou fazer essa...
Eu já pedi umas 10 listas, Felipe.
Então, a gente tem que começar a ser estratégico, mais estratégico do que nunca. Porque se está tudo pingando, a gente tem que achar os que estão pingando, assim, a hora que aumenta, a hora que libera, a hora que troca, a hora que melhora. É nessa hora aí. E eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco mais a fundo no FGTS. Eu acho que a gente tem que dar uma atenção um pouco maior, porque está saindo bastante nas outras equipes ainda. Eu falei a Fran como exemplo, mas pode olhar aí, que a Camila e o Paulinho também estão na casa dos mil e pouco. A Camila, a Fran com 1,5 milhão, Camila com 1,4 milhão, Paulinho com 1,3 milhão e eu com 500. Então, assim, por mais que a minha equipe seja um pouco menor, não é metade mais, não chega a ser metade mais, e aí a produção está um terço, então está errado.
E aí, eu não olhei, lá já está convertido em pontos? Aquele...
Já, está convertido em pontos. Então, assim, está baixo demais a nossa produção. Está baixo demais, aí cai quantidade de contrato, aí o promotor novo já não evolui. Eu estou vendo promotor novo na equipe, aí estou falando para você, tem promotor novo em algumas equipes aqui que não está evoluindo. O cara não vai passar dos 45 dias. E você sabe que é difícil contratar, então, se esse cara não virar, nós vamos ter que contratar de novo. Será que ele está fazendo... Será que a gente está direcionando ele de forma certa? Porque a gente, lá atrás, quando a gente colocou o promotor novo, tanto no FGTS aí, ele virava mais rápido, ele fazia produção. Agora eu vejo promotor com 2 semanas que tem 3, 2 contratos. Não é possível que ele fechou só 2 contratos de FGTS ou de outro produto. Então você não acreditou no FGTS. Então na hora de a gente começar a juntar... a colocar energia nisso, pelo menos para os novos, para a gente sentir. E aí aproveitar essa questão da FGTS e voltar no assunto que eu voltei com vocês semana passada. Alguém aqui entrou no detalhe, alguém aqui começou a ficar em alerta na questão de venda de produção? Porque tem alguns casos que até
eu estou feliz.
Não tá fazendo? Será que fulano não está fazendo? Porque, pô, o promotor vendia 300 mil, agora ele vende 50. E aí ele vem com roupa nova todo dia. E aí ele posta no Instagram que está passeando. Peraí, tá estranho isso aí. Não é possível. A gente tem que começar a olhar fundo todo mundo.
Sim, aqui a gente está, viu, Felipe? A gente está bem em cima, o tempo todo. E tu atrás, fazer as conversas do WhatsApp...
Eu sim, também, Felipe. Falei com ele no mesmo dia e tô falando direto, entendeu? Tô bem em cima mesmo. Se descobrir, gostaria de fazer uma coisa bem, bem vista a causa.
É, aqui eu parei todo mundo no mesmo dia, já passei, já estão todos cientes. Felipe, quanto ao FGTS, eu peço lista todos os dias, eu repasso lista para eles todos os dias. O FGTS a gente sabe que assim, é mensagem mesmo. Eu percebi que na URA até cai alguns contratos, mas é mensagem mesmo, é uma coisa que demanda tempo por conta de ensinar. A gente já passou por isso, né? Ensinar eles a habilitar, a fazer tudo, o sistema indisponível até o dia 10, esse saque extraordinário. Então, toma bastante tempo. E assim, mas a gente, o Cordeiro vai evoluir aqui no FGTS, sempre foi referência e vai evoluir.
Claro.
Também a gente parou de vender. Caiu demais.
Claro, você que sempre trabalhou bastante FGTS, não foi só o ticket que sumiu, que baixou. Foi também o contrato, né, que sumiu.
É.
E, gente, não tem, né?
Eu acho que assim, ó, que é o que o Felipe falou outra vez, e eu comentei aqui com a equipe. É assim. Pedir por CNPJ, a gente pede, mas é o que vocês falaram, gente. Vocês sentem isso. Demora de 2 a 3 dias. Então, a gente acaba pegando o quê? Listas do CSG e trabalhando. Só que foram listas muito trabalhadas. Então, você vai pegando o quê? Sempre 5 parcelas, 3 parcelas, 2 parcelas. Então, minguou muito. E assim, teve um extraordinário que tirou R$ 1.000 da conta do caboclo. Então, assim, essas listas que a gente tem é muito batida, a gente tem que procurar lista nova, convênio novo, CNPJ nova, entendeu? E aí você vai ter que ensinar o cliente a baixar, você vai ter que explicar para ele, tem tudo isso, demanda-se tempo, mas a hora que engata, vai embora. É engatar, é que a gente parou, deixou a zero, reduziu a zero o FGTS, então agora tem que engatar tudo de novo. E eu quero com listas novas, porque trabalhar o que trabalhou...
Aquele problema que a gente tem lá de ter o aniversário do cliente ou de ele estar no destaque extraordinário, você fez alguma coisa na lista para não alcançar esse público já de imediato, deixar ele para segundo plano? Porque eu estava pensando em falar isso para o João, falar para ele filtrar por data aniversário, tipo assim, quem faz aniversário agora no próximo mês, nem me manda...
É que o extraordinário é complicado assim, fazer esse filtro, porque são vários aniversariantes no mês só, vários meses no mês só, mas está para acabar também agora, né? Agora, o mês que vem, acaba... Muita gente já sacou, muita gente já pegou. E outra, quando o cliente quer, ele cancela o extraordinário, depois de 2 dias você consegue fazer. Então, a gente está assim, entendeu? Agora, o filtro do aniversário é interessante fazer mesmo, olha. Né? Porém, o extraordinário é um pouco mais complicado, porque são vários meses num mês só.
Mas extraordinário, tem a questão que você falou, né, de cancelar e depois de 2 dias fazer.
Isso, e está acabando também, né? Entre esse mês que vem já acaba. Eles já bloquearam as contas que precisa pagar o
mês que vem. Energia. Vocês sabem que aí também faz diferença, né?
Se faz. Realmente, a energia no FGTS está reduzida a zero aqui. E vai mudar.
Então, quando a gente começou o FGTS, a gente entendeu que tinha que focar 100% nele. Quando a gente tira um pouco dessa energia aí, a gente sente, mas ele ainda vende. Será que não vale a pena a gente deixar um promotor específico, sabe, começar a fazer uma estratégia assim, porque o que focou o FGTS foram os outros produtos. Quando a gente fazia muito FGTS, a gente não tinha atraso, não tinha aumento de prefeitura, não tinha aumento do governo. Agora a gente tem tudo isso. É óbvio que a gente vai colocar menos energia lá. Mas às vezes, se a gente começar agora a fazer uma estratégia para a gente colocar as pessoas certas, o tempo certo, a gente vai aumentar a produção.
É o tempo, eu acho isso também.
Ô Felipe, eu sei que assim, né, chavinha tem que ser virada rapidamente. E aqui eu fico em cima, eu bato o martelo para virar chavinha. Mas olha, veja só uma situação, só para você entender. Não tinha nada, tinha que trabalhar FGTS. Para bater a meta no FGTS foi massacrante, você não tem noção. Você viu, cheguei a pagar quase 200 contratos no mês, certo? Aí o que acontece? Para virar do FGTS para o consignado, eles não sabiam fazer negociação, entender o CSG, equipe nova, eu tive que mudar tudo isso. Agora, os tickets que eles querem alcançar é de 10, 15 mil, entendeu? Então, voltar para o FGTS, eu sei que a gente tem que ser rápida, que eu tenho que treinar a equipe nisso. E por isso que eu estou tentando pegar a CNPJ para dar mais ponto, para poder motivá-los também, entendeu? Porque tem isso também, você pegar um contrato de 10 mil...
É melhor fazer um contrato de FGTS no dia de 5 mil do que zerar porque não achou de 10. Então, assim, eu acho que dá pra gente dividir o tempo. Dá pra gente começar a fazer uma estratégia para não zerar. Porque o cara zerar porque ele tá procurando um ticket maior também é péssimo. Ele desmotiva. É mais fácil ele pagar 5 mil e falar, paguei 5 mil, pelo menos são 5 mil já. Não zerei.
Exatamente.
Então, sim, acho que a gente começar a fazer estratégia para não secar. Não pode secar.
Sim.
A gente não pode ter um faturamento num dia de 10 mil no escritório aqui, 15 mil, gente, quebra as pernas. O mês é mais curto, tem feriado agora aqui, ó, quinta-feira.
É, cordeiro.
E a gente não pode. Ó, hoje, se a gente filtrar lá, se eu filtrar lá, a Limeira entrou no relógio, Rafa? Eu não fiz ainda. Mas a gente só tinha Limeira 3.
Limeira entrou.
Tinha cordeiro até ontem, Ari, mas como ontem foi um dia de feriado, a gente acabou saindo. Aí,
não, mas
agora,
hoje a gente
mesmo,
entra de novo. Hoje o cordeiro entra
então,
de novo.
Fala assim, só pra gente acelerar, porque são 2 escritórios apenas no relógio. É baixo. E aí eu pego o Limeira como referência na questão de contratos, porque não foi salva só por Refim Atraso ajudou, foi um contrato dia sim, dia não. Tudo bem, um contrato de 90, contrato de 50, mas que ajudou. Mas a maioria da quantidade de contratos foi em oportunidade. 30, 40 contratos no dia. Uma equipe que está querendo ou não, uma maior parte nova. 50% da equipe é nova. E uma meta
Felipe,
alta, é a maior meta que eu tenho aqui hoje. Então, assim...
No meu caso, é isso mesmo. É, o Refim Atraso, acho que se você pegar, não dá 200 mil. Dá 100 em pontos já, né? É, eu acho que não dá 150 mil em pontos em produção. É, o que está salvando é novo e refim mesmo. E a gente
mas numa quantidade muito alta.
Sim, sim, por isso
você
que eu estou falando.
Você não estava no relógio.
Está sendo vista o dia todo. Tem hora que eu entro na educadora, na Isabel, eles estão, o João e a Luana estão colocando lista sem eu solicitar. Eles estão colocando lista o dia todo, porque eu estou pedindo lista. Então, assim, está sendo lista atrás de lista, disparo atrás de disparo, está sendo o dia todo. É o que eu falo, eu até te falei, acho que semana passada, tem dia que eu acho que vou ficar louca. Libera isso, dá baixa daquilo, esse, e aquilo, isso, está sendo assim, o dia todo.
Eu mandei, tinha, eu acho que 10 ou 15 contratos na casa dos 1.500, 1.700. Eu fui fazer o quadro de Limeira ontem, que chegou um quadro novo, eu tive que trabalhar de manutenção, o cara da manutenção, eu coloquei o quadro para eles, aí falaram assim, ah, preenche aí. Eu cansei de preencher, falei, vem alguém preencher aqui, porque tinha tanto valor para colocar, e é tudo nessa base, 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000, só que alavanca e uma produção muito alta. Mas é atividade comercial, eu não acho que seja só a prefeitura, porque não é só de uma prefeitura. Eu acho que a gente está precisando aumentar a quantidade de contratos, vamos começar a bater de novo nisso. Não dá pra ficar esperando um contrato que vai salvar o dia. Eu caí?
Não.
Não, o que você fala, a gente para pra pensar, Felipe. A gente para, escuta, analisa, olha pro nosso escritório, é isso? Entendeu? Verdade.
Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, passar para vocês, que a gente precisa aumentar a quantidade de contratos, a gente precisa aumentar o volume, a gente não pode chegar agora no meio do mês e achar que está tudo bem, que ontem foi um dia ruim, hoje vai ser um dia ruim de novo, a gente não pode. Não pode depender de um contrato, ai, mas quanto você tem para pagar? E tem um contrato de 20 que não deu certo, eu vou refazer, mas só um, mas cadê o resto da equipe? São 12 pessoas, 10 pessoas. O time inteiro tem que estar produzindo, senão não vai. Senão a gente vai acontecer assim, ó, ontem a gente chegou a 95% do relógio de projeção, graças a Deus, é uma projeção boa, só que se a gente não manter, tem 100 mil por dia, chega no final, cai, porque quem vai batendo meta vai tirando um pouco o pé automaticamente, e por aí vai. E aí quem não tá no relógio, quem tá longe, tira o pé também, e a hora que vier não bate. Eu não quero ficar com 1% igual o mês passado, porque, gente, 1% bater a meta, você não ganha nenhum parabéns. Você não ganha parabéns se você fez 99, você ganha parabéns se você fizer 100. Se você fizer 100, não é nada. Eu fiquei igual quem fez 70. Nada. Certo?
Certo.
Vamos fazer um dia diferente, então. Vamos fazer desafio. É, até a Rafa me chamou ontem e falou, ah, tem feriado, vamos fazer algum desafio. Então, acho que é bacana a gente pensar nisso, motivar a equipe assim, sabe? Pensar em algo diferente e colocar em prática e trazer eles pra gente.
Sim.
Certo?
Ok, Felipe.
Certo.
Vamos embora, galera. Vamos produzir, vou liberar vocês aí pra gente fazer a estratégia e correr atrás e entregar um número. Quero ficar dourado hoje. Preciso de mais um número de iPhone, hein?
Fechou?
Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não, Felipe.
Não, eu acho que foi bem bacana hoje.
Não.
Eu já consegui montar uma estratégia.
Eu também ouvi várias coisas diferentes aqui, que eu acho que nem quem estava com papel e caneta na mão já anotou muita coisa aqui.
Eu já anotei bastante coisa aqui.
Eu com a Luana já fiz várias coisas e foi bem legal, eu acho. Já estou com algumas ideias aqui.
Fechou então, galera.
Alô? Então tá.
Obrigada, gente.
Bom dia pra vocês, tá, meninas.
Alô. Tchau, boas vendas.
Tchau, gente.
Boas vendas, gente.